Olá, meu nome é Emiliana De Villa, sou esteticista e cosmetóloga e no Falando de Estética de hoje daremos continuidade ao episódio anterior, Gordura Localizada, um desafio além da estética, agora parte 2. No episódio anterior, nós falamos sobre a ciência da gordura, sobre um pouco sobre o adipócito, né? Sobre a conduta estética, avaliação, abordagem multiprofissional, aptidão profissional, transparência e ética nos atendimentos. E nesse segundo episódio, nós falaremos sobre as tendências científicas com tratamentos eletroterápicos que reduzem quadros de gordura localizada. E para reduzir quadros de gordura localizada, precisa o quê? Que tenha a promoção de lipólise e ou apoptose adipocitária controlada. Então eu elenquei alguns aparelhos. Não tem como falar de todos, né, gente? Porque, meu Deus, a estética, todo dia ela nos surpreende com uma novidade ou um fator antigo que do nada vira novidade, mas que a gente sabe que não é bem novidade assim. E um deles que veio com tudo, voltou com tudo, vamos dizer assim, é a eletrolipólise. A eletrolipólise nada mais é do que uma estimulação, uma eletroestimulação, vamos dizer assim, que pode ser aplicada via eletrodos de superfície ou é como é comumente é realizada com agulhinhas, né? Com agulhas, onde tem aquela ponta jacaré que segura ali a agulha colocada na pele, na região da gordura localizada. O que acontece? Com a passagem eletroterápica, existe uma ação no sistema nervoso autônomo simpático com a liberação de catecolaminas. Essas catecolaminas, elas ativam os receptores adrenergéticos, né? Para quem conhece bem a anatomia adipocitária, nós temos lá receptores adrenergéticos beta, alfa e assim por diante. Então, as catecolaminas, elas ativam os receptores adrenergéticos específicos para lipólise e o baile segue, né? Então, tem toda aquela cascata lipolítica fazendo a quebra, entre aspas, de gordura, né? Que é a separação do glicerol de dois ácidos graxos, né? Onde era triglicerídeo vira triacilglicerol, além de outros efeitos fisiológicos sobre o sistema circulatório também. Então, a eletrolipólise pode ser feita com agulha ou com eletrodo de superfície e ele tem, sim, cientificamente comprovado, efeito lipolítico, certo? Eu trouxe também para vocês o ultrassom cavitacional, que também é conhecido como ultracavitação ou também como lipocavitação, a famosa lipo sem cortes. Então, ela é um aparelho, né, que emite uma onda de ultrassom, e essa onda de ultrassom, ela tem uma frequência seletiva, ela age somente na gordura, né, lá no adipócito, na tela subcutânea. Essa onda, ela promove o fenômeno cavitacional. O que que é esse fenômeno cavitacional? É um fenômeno que gera uma série de bolinhas de ar. Bem assim mesmo, tá? E essas bolinhas, elas irritam a parede da membrana plasmática do adipócito, rompendo ela, extravasando seu conteúdo lipídico. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, não pode confundir o ultrassom cavitacional com o ultrassom normal de 3 MHz, né? Por quê? Porque o ultrassom com frequência na faixa de 3 MHz, ele tem um pulso muito próximo um do outro, então é por isso que ele só age mais de maneira superficial, né? Para atingir estruturas mais profundas, como é o caso do ultrassom cavitacional, ele precisa estar na faixa ali de 20 kHz a 40 kHz, tá? Então, a gente tem que sempre prestar atenção para não acabar vendendo um tratamento no qual não terá o efeito desejado por falta de conhecimento, tá bom, gente? Então, essa forma eletroterápica, ela também trabalha com a cascata lipolítica, ela também trabalha em nível de extravasamento de conteúdo lipídico, de ácido graxo, glicerol, mas a gente tem que deixar bem claro que ela é seletiva, então ela não atinge outras estruturas, né? Diferente da eletrolipólise, que ela também tem outros efeitos fisiológicos no sistema circulatório, o ultrassom ele não tem, tá bom? Então a gente precisa saber um pouquinho dessas diferenças. Outro aparelho que eu trouxe para vocês também, que, nossa, ele é bem conhecido agora e ele é mais atual do que os outros dois, é a radiofrequência, né? Diferente do ultrassom, ele não gera onda ultrassônica, ele gera onda senoidal eletromagnética, né? No espectro eletromagnético, magnético. E ele tem o trabalho de elevar controladamente a temperatura. E ele também é seletivo, assim como o ultrassom. Então, quando ele chega lá no adipócito, né, que é a célula selecionada, a radiofrequência ela induz danos térmicos controlados que podem ser letais, pode fazer apoptose do adipócito ou não. Por que eu tô falando isso? Porque o resultado da apoptose celular, gente, ela depende muito do quê? Do conhecimento do profissional e do manuseio correto dos parâmetros do aparelho. Então, o profissional que trabalha com radiofrequência para gordura localizada, ele precisa saber a teoria da sinergia dos parâmetros com o tecido humano, dessa interação. Assim como todos os outros aparelhos, né? Mas a radiofrequência e a criolipólise, que nós falaremos na sequência, elas precisam de uma atenção bem maior nesse sentido teórico, tá? De anatomia e fisiologia de interação de tecido, tá bom? Então, aproveitando o ensejo, falaremos agora da criolipólise. Só que a criolipólise, eu já falei aqui no meu podcast, para quem ainda não ouviu, é no episódio Criolipólise congela gordura. Então, para quem ainda não ouviu, vai lá, confere, que é um episódio bem longo, mas bem detalhado sobre a criolipólise, tanto em placa como de sucção. E para finalizar este episódio, eu deixo claro o meu ponto de vista. Nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você. Então, os atendimentos, eles devem ser personalizados por uma única razão. Nós somos influenciados por diferentes fatores e, por isso, nós precisamos ter conhecimento e aprendizados constantes para trabalharmos com a saúde estética de alta performance. Não adianta fazer um curso de final de semana para aprender um aparelho, não adianta fazer um cursinho de estética e se autodeclamar, se auto-intitular esteticista. Não é por aí que funciona. Tá bom? Nós temos uma lei que regulamenta a nossa profissão e nós devemos fazer jus ao juramento que nós fizemos quando nós nos formamos, né? Então, você que está pensando em entrar para a área da estética, lembre-se, nós temos uma lei que nos regulamenta e essa lei nos fiscaliza. Então, para você ser uma esteticista, você precisa ter um curso superior na área da estética, cosmética, cosmetologia e assim por diante. Para você que não quer fazer um curso superior, você tem que procurar um curso técnico e se tornar uma técnica em estética. Por que eu estou trazendo isso? Porque talvez muita gente não faça nem ideia de que nós, profissionais da área da saúde estética, tenhamos uma lei que nos regulamenta. Então, para você que anda curioso, eu deixo uma pitadinha de curiosidade para que você pesquise. É só jogar lá no Google, lei que regulamenta a profissão do esteticista, para vocês terem uma noção do quanto a gente estuda e do quanto a gente tem que correr atrás, tá bom? Dicas de temas, de assunto que vocês gostariam que eu pesquisasse para fazer um episódio, manda um direct para mim lá no @milenadevilaconsultorias. Beijos e até a próxima!